Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho do lado sempre o meu professor, o meu colega Arthur. Tudo bom, Arthur? Como está o senhor nessa noite?
Olha, relax.
Relax, numa boa. Eu acho que então hoje é dia de passar estresse, hoje é dia de passar nervoso, hoje é dia de ficar raiva, xingar o vizinho, tô brincando. Antes, a uma pessoa mais calma também. É bom porque o Espelho nessa nova configuração com a Lívia e o Arthur, assim, a gente é muito relax, a gente é muito tranquilo. Boa noite, Lívia, você tá bem?
Boa noite, Pedro. Tô bem, sim. Bem alimentada, bem descansada, na medida do possível. Eu já fico felizinha.
Exato. Chegar no final do dia viva com algum sorriso no rosto já é uma maravilha. E, né, falando sobre estresse, falando sobre passar nervoso, falando sobre passar raiva, vamos falar de coisa boa, falar de TechPix, vamos falar de política, isso mesmo. Quem ouve aqui o Espelho sabe que eu adoro o nosso presidente. Ele é um cara absolutamente mítico. O nome, o apelido para o presidente não poderia ser melhor, porque ele é absolutamente um mito. Ele não existe, ele só existe na cabeça insana daquelas pessoas que votaram nele. Desculpa, quem me ouve e votou nele, você votou num cara que não existe. Você votou num mito, e a gente já falou isso algumas vezes. Por isso eu convidei dois amigos que têm um podcast que eu gosto muito, que é o podcast que muitas vezes eu ouço para me informar e dar umas risadas, que é o Nada Tá Bom Nunca. É fantástico. Se vocês gostam de política, por favor, eu recomendo. Então, dois jornalistas, o Vitor Santi e a Moara Juliana. Boa noite, dois. Vocês estão bem? Tudo bem, Moara? Como é que você tá?
Boa noite. Eu não sou jornalista. Eu sou mais pra jornaleira do que jornalista. Nada contra os jornaleiros. Excelente profissão. Tá meio em extinção, né? Porque ninguém lê mais jornal de papel, mas tem muita banca por ainda aí. Mas tudo bem, tudo bem. Eu gostei, né, do que a Lívia falou. Tô bem alimentada, tô descansada. Tipo, acho que é um bom jeito de chegar no fim do dia, assim. Não importa o que aconteceu. Eu ainda não tô bem alimentada, eu não jantei, mas enfim. Mas tudo bem. Obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios ao podcast. Sempre que alguém fala que ouve a gente pra se informar, dá um frio na barriga, assim, meu Deus.
É um ponto,
né? Mas sim, tudo bem, obrigada.
É que nem um dia uma ouvinte do podcast mandou uma DM falando que ela indicou o Espelho lá na sala de aula de psicologia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Sim. E eu sempre falo, até brinco, eu falo assim, gente, não use o Espelho como fonte acadêmica. É pior que Wikipédia. Ou melhor, às vezes, né?
Só um parêntese rápido aqui, assim. Teve uma ouvinte do Nada Tá Bom Nunca também, que ela mandou uma DM pra gente falando que ela usou trechos da nossa live pra um trabalho, pra defesa de doutorado dela numa universidade da China, assim. Beleza, tá ligado? Tipo... Mas legal.
Na China ninguém nunca vai saber, assim, né? Tipo, então tudo bem.
Pelo menos ninguém vai vir procurar a gente.
Não, assim. Não vai encontrar, exato.
Se tiver citado dentro da norma da BNT, né?
Exatamente.
A BN China, né? Seu... a seção chinesa de normas técnicas. Sei lá, vai entender. E aí eu gostaria de já jogar a pergunta pra vocês, e aí, como cobrir, ouvir, ver, porque o que os nossos ouvintes precisam entender é que o Nada Tá Bom Nunca, eles cobrem política de maneira informal, né, mas de maneira séria, apesar de ter uma informalidade, de ter um certo nível de humor, não é um programa de humor, é um programa que vai trazer algumas informações e algumas críticas até mesmo de como a notícia é contada na mídia, né. E aí eu já jogo a pergunta pra vocês. Como manter a sanidade acompanhando a política nacional ou internacional, como ultimamente somos todos especialistas, né?
Quer começar, Moara? Começa você.
É, então, isso aí é engraçado porque eu e os meninos, né, o Tuxo não veio também, mas a gente logo já se conhecia na vida real e tal, mas a gente logo se encontrou, assim, nesse sentido de conversar sobre essas coisas dessa forma, assim, né? Ninguém, assim, é acadêmico, leu todos os livros, sabe tudo, mas a gente acompanha, lê tudo, enfim. E sempre puxava pra esse lado de ficar meio zoando, meio achando, ainda mais na época que a gente vive, que é tudo muito absurdo, então às vezes você acaba só rindo de nervoso. Mas é engraçado porque muita gente fala, ah, eu não aguento mais, né, ler sobre política ou acompanhar as notícias porque é deprimente e tal. Tipo, é de fato deprimente, mas esse jeito de ver, assim, pelo lado bem absurdo, que acaba ficando meio cômico, assim, trágico, mas cômico, acho que isso ajuda um pouco a processar, assim, as coisas, né? Tipo, você enxerga algum absurdo, sei lá, tipo, todas as coisas que a gente passou. Alguém tava fazendo um compilado no Twitter, quem lembra aí das coisas absurdas que aconteceram no governo? Tipo, o cara mostrando o remédio pra Ema, sabe? Umas coisas assim que você para pra pensar, parece, sei lá, David Lynch, assim, uns bagulho que não tem sentido. Então, acho que ter essa encarada, essa forma, assim, até quando são notícias mais, né? Quando a coisa é muito pesada, não tem nem o que brincar. A gente até evita assunto, assim, que é realmente sério, pesado, triste, horroroso, tipo, não tem nem o que brincar, óbvio, não tem muito o que falar, não vou ficar, né, repercutindo uma coisa, assim, horrível. Mas, tipo, de política em si, né, política mesmo, por mais que essas coisas tenham uma consequência horrível e tal, às vezes encarar dessa forma, enxergando o absurdo, né, e a gente se encontrou muito conversando sobre isso, assim, tipo, meu, olha o que o cara fez, tipo, ah, né, e aí você começa a rir, e eu acho que é uma reação até que normal, que eu acho que as pessoas têm em relação a outras coisas, né, tipo, o rir de nervoso, né, eu tô rindo de nervoso, é meio que, sei lá, acaba sendo uma defesinha, assim, né, eu vou rir, porque senão eu vou começar a chorar, vou sentar em posição fetal e ficar, gritando, né, porque não tem muito, é um escape, assim. Então, acho que o jeito de não enlouquecer, né, que eu falaria, assim, por mim, né, tipo, é meio que isso, acaba virando uma coisa tão absurda que fica engraçado, mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa de esquecer que é um assunto real, que é um assunto sério, né, tipo, vira uma coisa quase um entretenimento, mas você sabe que aquilo é de verdade, que aquilo tá acontecendo, que, enfim, você vai ter que votar ou não votar e prestar atenção, enfim, mas pensar nessa parte do absurdo, né, do que vira completamente absurdo, que eu acho que dá uma mini, sei lá, não sei nem se leveza, né, seria a palavra, mas um alíviozinho, assim.
Baseados em fatos que poderiam ser irreais, né?
É, exato.
Pra mim é tipo um cinismo saudável, assim, não sei se dá pra meter essa, mas tipo, que você fica meio, saudável, tipo, ali olhando as coisas, você vê no Twitter, a gente, né, como, não sei se a Lívia e o Arthur usam muito o Twitter, o Pedro usa bastante, né?
A Lívia mais do que eu, inclusive, ela é twitteira.
É mesmo? É twitteira. A gente tá sempre, faz um tempinho, assim, não é que a gente tá desde que é mato, assim, a Moara tá, eu não tô muito, assim.
Eu tô, desde que era mato mesmo, infelizmente. Outro dia apareceu a bandeirinha lá, você está 14 anos. Que legal.
Eu tô desde 2009, assim, né? Mas o... Então é aquela coisa meio de que você já viu muita coisa, sabe? Tipo, como se tivesse uma trincheira mesmo, assim, de guerra, assim, se tivesse lá e tal. E aí chega o soldado nervoso, assim, você fala, não, calma, cara. Tipo, calma. Vai dar tudo certo. Vai todo mundo morrer, mas vai dar tudo certo, entendeu?
Tipo,
né?
Tipo isso.
Eu gostei, eu acho que a Lívia fez um sorrisinho também, tipo, dessa coisa do cinismo saudável, né? Porque tem uma questão de você acreditar desacreditando e saber o que é e o que não é. Porque tem essa coisa muito de você ver as cortinas de fumaça e você ver as movimentações. Depois de muito tempo que você vê alguma coisa, você começa a perceber que existe uma coisa por trás, né? Parece até uma...
Eu acho que tratar os absurdos como absurdos mesmo, sabe? Não dá pra gente falar com seriedade, né? Rigor, etc. Quer dizer, não dá, né? Dá, mas assim, tô falando psiquicamente, pra mim, pelo menos, pra falar de um cara que tá correndo atrás de uma pessoa de uma Ema com uma caixa de remédio, de um cara, sabe? Tem algumas coisas ali que são tão absurdas que a gente não consegue tratar como sérias. Apesar de ser seríssimo, porque no fim das contas a gente sabe que é seríssimo, né? É um cara que tá ali governando o nosso país e fazendo todas as atribuições, né? Ou não fazendo, enfim, mas é o cara que tá responsável e tá fazendo uns absurdos tão absurdos que eu acho que a nossa reação, ela precisa ser também absurda pra dar conta desses absurdos, sabe? Então, acho que o cinismo que você tava falando, Vitor, pra mim é mais ou menos por aí, assim. É um absurdo tão grande que a única maneira que eu abordar isso é com um método que também é em assim mesmo absurdo, né?
É, porque sei lá, eu pelo menos, o meu pensamento, assim, é tipo, foi em 36 anos de país, assim, e principalmente de 2000 e, vai, de 90 e pouco a 2010, mais ou menos, a gente nunca achou que ia virar, tipo, a Bielorrússia, assim, sabe? Tipo, que ia ter gente correndo atrás de Ema, sabe? Tipo, ou sei lá, tipo...
Cara roubando cachorro.
Ou, sei lá, um barbudo levando um remédio feito de lama no Planalto, assim, nunca achou que ia rolar isso, assim, velho. Tipo, a democracia não era perfeita aqui no Brasil, né, como as pessoas gostam de comparar com outras democracias mais velhas do mundo, mas também não era, assim, tá legal, a gente tá indo pra um bom caminho. Só que aí, de repente, o bagulho virou, assim, aí tem um cara dando remédio pra Eman lá.
Sim.
Com todo respeito à Bielorrússia.
Ah, sim. Cheirando ferro de solda pra ver se mata a Covid.
Isso,
né?
É esse tipo de coisa, sabe? Tipo, cara sem camisa lá, cheirando ferro de solda. Isso aí não existe, mano. É só...
A gente tinha, antes disso, né? Até, vamos dizer, até alguns anos atrás, aí a gente tinha uma disputa política de lados opostos, né? Mas que ambos tinham um verniz, pelo menos, de falar, não, vai dar certo fazer assim. O outro falava, vai dar certo fazer assado. E sei lá onde foi parar isso, né?
Pois é.
Tá todo mundo procurando isso, esse sentimento de novo, assim. Tá todo mundo com a nostalgia dessa época, assim. Lembra quando era meio normal?
É tipo, sei lá.
Não era bom, mas era mais normal.
Eu não sei se vocês gostam de Star Wars, mas é tipo ter saudade da ameaça fantasma, assim, sabe? Tipo, você sabe que o bagulho era ruim, mas tipo, não era tão ruim, assim, se você olhar, assim. É isso.
É muito interessante que eu falo, assim, porque quando a gente tava lá no meio da pandemia, um dos conselhos, uma das dicas que eu dava pra como suportar, quando as pessoas me paravam, assim, ah, o que que eu faço pra suportar um pouco a quarentena e tudo mais? Eu falo assim, cara, limita a quantidade de informação que você recebe, porque senão, se você ficar consumindo informação, porque o negócio do Covid, da quarentena, a gente ficou completamente preso, né? A gente não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, tinha que simplesmente sentar a bunda e esperar, e depois a gente foi aprendendo o que pode, o que não pode, usar máscara, cheira solda, sei lá, né? Tipo, não importa, mas tinha alguma coisa. As pessoas estavam desesperadas para poder fazer alguma coisa. Com a política, tem. As pessoas me perguntando, pô, mas o que eu posso fazer? E tem, né? Tem coisas que você pode fazer. Tipo, sei lá, conversa com o seu vizinho. E eu acho que o trabalho de vocês um pouco, apesar de ter uma série, um cinismo, uma coisa, é uma vontade de mexer, de mostrar, o que eu estou fazendo? Ah, eu estou aqui tentando falar com o maior número de pessoas o que é democracia. E aí, independente até mesmo da questão política, democracia, sei lá, né? O que é o decoro?
É, eu acho que muita gente, isso... Sei lá, tô especulando, assim, eu não sei, mas acho que ter que ficar em casa e acompanhar a notícia, né? Tipo, acho que até o lance do que aconteceu com a CPI, que tava todo mundo acompanhando, que nem BBB, assim, tipo, vamos ver e tal, que virou uma coisa bem espetacularizada mesmo. e eles perceberam isso lá dentro também, né? Porque a forma que eles agiam e falavam começava a ser de acordo com a resposta do público e tal. Mas acho que muita galera, assim, quem já acompanhava, quem já era meio doidinho da notícia, já era assim, mas o povo que não tinha tanto esse hábito passou a ler, mais consumir mais notícia, porque precisava saber do Covid, precisava saber o que, ia acontecer, se ia ter vacina, se não tinha, se podia sair de casa ou não. E nessas, acho que foi acompanhando o resto. Então, eu entendo quem deve ter ficado meio tipo, não sei mais, é muita coisa. Até acho que a gente, assim, que tinha já o hábito de ficar maluco lendo notícia e fazendo coisa, tipo, lendo, vendo, né? Eu deixo a CNN rolando direto aqui, tipo, white noise, assim, lalala, mas é notícia, alguma coisa falando no meu ouvido. Mas isso é uma coisa que é minha, nossa, né? De algumas pessoas que tem essa, enfim, né? Tem essa vibe de ficar ouvindo assim. Eu acho que a galera que não tinha muito esse costume acabou tendo que consumir de uma forma muito extra, assim, por causa de pandemia, e isso afetou, né? Às vezes a pessoa se viu num momento assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E mesmo a gente que já tinha também esse hábito, tipo, teve um momento, assim, no final do ano passado, que eu falei, meu, eu não vou ver mais nada. Acho que eu fiquei uns 2 meses sem ler um jornal, assim, sabe? Porque foi, fundiu tudo, assim, uma hora, porque você tá querendo descansar, tem que ter um minuto pra... Por mais que eu goste, sabe? Você não fica vendo, lendo a folha todo dia ou qualquer coisa assim, porque você é obrigado, no meu caso, por exemplo, né? Você vê porque quer, então... Mas mesmo assim, uma hora, tipo, cansa. Então, eu tive o meu momento de cansaço também, assim, que até eu me admirei, que eu sempre falo, ah, meu, não tenho muito essa coisa de, ai, quero sair da internet. E hoje em dia, a gente fica meio brincando, assim, nossa, um dia vamos desaparecer. Sabe? Começa a surgir essa fantasia lá no fundo, assim, apagar tudo, não vai mudar nada.
Não.
Tipo, a sua vida continua igual. Você apenas não vai mais estar lá consumindo desesperadamente. Mas no fim você acaba voltando, assim, porque é meio barra hábito, barra vício, barra hobby, praticamente. Hobby maluco, mas é hobby.
É um hobby, assim. É um hobby bem maluco mesmo, assim. É que nem fazer, assim, sei lá, cuidar de bonsai, assim. É tipo outro rolê. Né?
Equilibrar pedras.
É, equilibrar pedras.
Vocês fazem um podcast há quanto tempo já?
Dois, vai fazer três, né?
Fez três, na verdade.
No
começo de... A gente lançou o primeiro episódio no dia 1º de março, não foi isso?
É, nós gravamos em finalzinho de fevereiro e acho que... Ou saiu no começo de fevereiro, não lembro. É, mas foram, são 3 anos já. Entendi.
Então, eu perguntei porque eu fazia uma provocação em sala de aula na faculdade, né? Meio debochada, falando assim, vocês lembram, né? Quando a gente falava que o problema do brasileiro era que só falava de futebol e novela e BBB, né? Vocês lembram como era ruim, como a gente queria ver todo mundo falando sobre política todo dia, né? Olha a bosta que virou depois, agora.
Olha, é o abismo olhando de volta.
Que virou depois, né?
É o abismo olhando de volta pra você, assim, falando, você queria isso mesmo? Era isso mesmo que você queria? Falei, então tá, tô. Aí mostra
aí,
o espelho.
E aí eu falei isso porque eu queria saber de vocês como que é a relação com o público, né? Os comentadores também. Deve ter muito comentador aí em cima de vocês também.
É, então... Você quer falar, Vitor, alguma coisa? Não. Não, é que eu acho que, assim, em geral, principalmente nas... Porque enquanto a gente tinha podcast, o lance de público, assim, você acabava vendo meio pelo Twitter. E aí é um feedback que você tem, a pessoa tá comentando depois que ela ouviu. Aí ela ia ouvir uma semana depois ou em outros horários. Então você recebia as coisas um pouco aos poucos. Quando a gente começou a fazer live, que daí foi mais no começo da pandemia mesmo, que também não era uma coisa que nunca tinha ocorrido, assim, na nossa vida de fazer live, que era uma interação mais ali na hora, assim, com as pessoas, mas a gente teve... basicamente só experiência boa, assim, nunca colou muito maluco, sempre parece um outro, assim, mas, tipo, em geral são pessoas que entendem, né, como é que é o rolê ali, que é meio brincadeira mesmo, tal, tipo, meio aloprado, e no fim, assim, aí a gente acaba ouvindo umas coisas bonitas, né, tipo, ah, não, bonitas e engraçadas, tipo, o carinha que tava no date assistindo
pois
a gente,
é.
ou a gente já recebeu foto de ouvinte que tá, ele bota na TV pra ver a live com a filhinha, assim, a gente, meu Deus, a criança na sala,
tirem as crianças então, da sala.
Sim, mas no fim a gente, assim, teve mais, muito mais coisa positiva do que negativa, por incrível que pareça, né? Porque esse é um assunto que atrai o lixo, né? Se você pescar um pouquinho, só vem maluco, mas a gente teve experiência
e tinha,
boa.
Tinham algumas pessoas que eles acabavam entrando, assim, tipo, e cobravam algumas coisas da gente, assim, tipo, sei lá, qualquer exemplo aí. Tipo,
qual que é a posição de vocês?
Qual que é a posição de vocês, isso aqui e tal. Aí a gente falava... Aí, tipo, a gente costumava brincar, assim, com a pessoa. Você falava... Foi a primeira vez que você entra, né, cara? Você não tá ligado, né? Tipo, aí eu...
Ninguém vai... A gente não vai dar opinião pro rolê, assim. Não é porque... Ah, é porque... Pra quê, sabe? Não é o rolê, não. Tem gente que, beleza, quer o rolê, ficar lá falando, polêmica e tal. Mas a gente não.
Aí, essa interação com o público, assim, acabava... Tipo, não sei se algum ficou bravo, assim, não lembro. De ter visto, assim. Mas aí, tipo, as próprias pessoas que acompanhavam a live já meio que, tipo, davam, já senta aí, acostuma aí e tal, que é assim mesmo. Então...
Sim. É o bullying do bem.
É o bullying do bem, né?
Eu acho que é interessante, porque vocês estão falando de política, né? E como o Arthur falou, assim, há um tempo atrás as pessoas não falavam de política e, de repente, falar de política ficou uma coisa meio emocional, assim, o pessoal fala com o fígado e não sei o quê, né? Mas acho que chega um momento, quando você começa a falar de política, que você quebra essa coisa e você quer conversar com... Você quer conversar num nível um pouco melhor. Você quer falar de ideias, você quer falar de posicionamento. E o cara vem muito fígado, o cara vem com muita raiva ou muita emoção, ele fica meio bobo, né? Você expõe o palhaço. espaço ali.
Sim, exato. E acho que isso é um equilíbrio que tá todo mundo ainda tentando achar, né? Tipo, porque tem a galera que curte... Não, todo dia eu brigo com meu vizinho bolsonarista e xingo ele da janela do prédio, não sei o quê. Ou que fica lá batendo boca com o taxista malufista e tal, tipo, porque a pessoa curte debater, beleza. Ou então, não, só gosto de falar brincadeira, ou só quero falar com gente acadêmica que leu tudo, que não sei o quê. Então, acho que ainda tem que, tipo, encontrar meio que um equilíbrio dessa conversa, assim, é difícil, tipo... O lance do cinismo saudável que o Vitor falou é muito difícil de sair desse ciclo, por exemplo. Normalmente, pode ser meio bom você usar esse cinismo, mas às vezes também você não consegue ficar... Eu, pelo menos, tô falando de mim, né? Não consegue ficar um pouco mais tranquila pra falar, ou então não chegar já meio zoando. Às vezes você esquece que tá numa rodinha que não é da internet, assim, e solta uma piadinha e as pessoas ficam meio tipo, não entendi, ou eu olhando pra você, assim, e tal. Então, você tem que um pouco aprender onde... Enfim, total. Como dialogar mesmo com as pessoas, assim, com equilíbrio.
É, porque parece que, assim, como a gente usa esse artifício do absurdo, né? Tipo, parece que a gente é meio, sei lá, tipo, explode, né? Tipo, é radical e tal, não sei o quê. Mas, no fim, é o que você falou, Pedro. O que vocês falaram também, o Arthur e a Lívia. Tipo, a gente fala de coisa séria, tá ligado? Tipo, só que com... E tem uma outra coisa, outra peculiaridade também. Que a gente não tenta ser engraçado, pelo menos eu não... Falando de mim, assim...
Eu tento, aquelas.
Na verdade, eu tô
me esforçando aqui, olhando as minhas notas, as minhas piadas.
Pra anunciar meu show de stand-up comedy. Não é isso. Mas sim. Pelo menos, assim, quando a gente fala, tipo, soa natural, porque a gente tá meio que...
É o jeito que a gente conversa,
Saco cheio dessa coisa, assim, sabe? Tipo,
sim.
Do que tá acontecendo, sabe? Só que a gente... A nossa química, assim, também é uma outra coisa também que vale ressaltar, assim. Que a gente tem uma química, pelo menos... Eu, Amoari e o Tuxa, a gente sempre fala nisso, que a gente tem uma química especial, assim. Então, tipo, se não fosse essas três pessoas juntas, não sairia um negócio legal também. Então...
Conversar de assunto pesado com quem você tem essa conexão acaba ficando um pouco mais fácil também.
É, porque é meio que é uma rede de apoio, né?
Sim. Às vezes meio maldita, mas
a rede de apoio maldita.
E é interessante isso, porque vai trazendo, vai quebrando, porque a gente cresceu com a ideia de que, tipo, política, religião, futebol não se discute, e isso era uma grande babaquice, porque, né, você não vai discutir futebol com teu amigo, quem curte futebol e curte de verdade, é o mais tesão você ficar discutindo, sei lá, mesmo religião, quando você junta ali e vai conversar com um cara que curte religião pra caramba e é de boa, uhum. O cara vai te contar e o cara não vai fazer proselitismo. Política, sim. As pessoas se a gente não sabiam, não sabem, estão... Do trabalho de vocês, como de outros podcasts, de outros trabalhos, assim, é isso, é trazer a política, né, o que tá acontecendo em Brasília, o que tá acontecendo nos palácios, no governo, pro mundo real, assim, pro chão, pra trazer o que que é, e o que que a gente pode fazer, o que que a gente, como entender, né, não é só uma coisa, uma aulinha, aula de cívica, né, tipo, é uma coisa assim. Sabe, você pode conversar no bar, você pode conversar no boteco de uma maneira séria, de uma maneira bacana, não é zoeira, mas ao mesmo tempo é do tipo, vai sair de alguma coisa legal daqui, assim, porque as pessoas não sabem, eu acho que precisa ter um aprendizado de como discutir até mesmo com o teu adversário.
É, na outra eleição teve todo um momento de desespero, principalmente da parte da esquerda, né, que o pessoal fica brincando, foi fazer o café, o bolo na rua pra conversar e tal.
Que é uma coisa que sempre volta,
já até virou meio,
né?
Meme, assim, que sempre volta, mas que assim, por mais que eu entendo quem zoa também, eu entendo quem foi fazer também, porque era uma coisa assim, meu, que nem o Pedro tá falando, que eu vou fazer, né? Vou sentar aqui na frente da minha casa e converse comigo aqui, sei lá, pra ver que se eu consigo tirar alguma coisa disso e tal. E eu acho que agora, nessa eleição, provavelmente vai ter um movimento meio semelhante a isso, só que durante o período todo, assim, porque todo mundo já sabe que o negócio é ter que conversar mesmo, né? Tem toda essa coisa de, como conversar com o seu amigo bolsominion arrependido, ou como conversar com o seu pai que tá chateado porque vai ter Alckmin no Lula, ou como conversar com, sabe? Tipo, as pessoas já estão meio que se preparando mentalmente para uma eleição que vai depender muito de gente conversando. Óbvio que, né, todas dependem desse tipo de diálogo, mas já veio com essa coisa carregada da outra, que foi uma coisa assim, nos 45 do segundo tempo, não, vamos conversar, pelo amor de Deus. E essa já vai começar, já vamos conversando, já tem todo um lance de como falar, o que fazer, pra não entrar em maluquice, né, que nem você tava falando, entrar em gente gritando, em coisa muito emocional.
Fazer dancinha,
então,
né?
Fazer dancinha, Então, eu não sei, mas assim, o lance da eleição realmente é uma coisa que... teve aprendizados da última, a gente só vai descobrir como que vai ser na hora que começar, assim, né? Porque enquanto não começa, é só ansiedade e expectativa, assim, né? Ficar como falar, criando mil estratégias, mas você não tem como pôr nada em prática, né? Você pode até estar conversando aí com, sei lá, com seu vizinho bolsominion ou qualquer coisa assim, seu vizinho que gosta do Sérgio Moro ou alguma coisa assim, e não, mas ainda não é o eleição mesmo, né? Que as pessoas começam a enlouquecer. Eu acho que essa vai ser mais especial, assim, por causa disso.
Só que é muito, muito difícil achar um pouco o tom dessa conversa, né? Porque, sim, assim, é como a gente tava até fazendo o link, né? AD do episódio anterior que a gente tava falando sobre essa coisa de conversa e tal, mas de fato é o que eu vejo dentro da minha boneca, obviamente, né? Uma pesquisa acadêmica e tal, mas ou são afetos muito mobilizados, que aí você xinga, você manda pra aquele lugar e dá pra entender, porque, de fato, é isso que vocês estão falando. Política é assunto sério, nos atravessa na carne, no corpo, inclusive, às vezes. Então, sim, mobiliza muitos afetos, né? E a gente tem essa coisa da briga e a gente tem também uma outra postura que é de um furor pedagógico do esclarecimento. Então, essa coisa de deixa eu sentar, explicar eu que sei pra essa pessoa que não sabe nada, deixa eu explicar tintim por tintim direitinho, que aí ela vai entender e ela vai mudar o pensamento. Só que não é por aí, né? A gente precisa conversar, não significa esclarecer ninguém. Conversar significa escutar também, que a pessoa quer dizer, pra poder ter um diálogo possível.
Pera, o Pedro tá querendo falar alguma coisa. O meu xará aí.
Ele tá aprendendo a escrever, aí ele escreveu várias palavras aqui. Trouxe pra ele.
Mas eu não sei se vocês tiveram, como você falou dessa coisa do afeto, assim, e do furor pedagógico, que não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, assim. Cara, o que eu senti na época da eleição de 2018 foi que rolou uma vingança. Vou colocar o aspecto geracional, mas não precisa necessariamente ser. Mas virou uma vingança dos boomers contra os millennials, assim, né? Tipo, e um pouco da geração X, assim, que é tipo, ah, você ficou enchendo o saco aí por causa do Lula, por causa da Dilma, agora você se fudeu, porque você vai e tal. Eu vi isso como uma. Porque, falando com pessoas próximas, né? Tipo, parentes e tal, falou, não, Haddad é um cara muito legal mesmo, mas eu vou votar no Jair, porque o Jair e tal, tal, e tal, e tal. Então a gente meio que, assim, a decisão...
Isso era meio choque, né, também, pra gente, assim. Agora total. Você não fica mais tão chocado com... Quer dizer, ainda tem o choque que ele vai ficar pra sempre, é um trauma, né? Você vai lembrar dessa época chorando.
Ah, sim,
mas não é tão assim, você ouvir alguém falar que, não, vou votar no Jair, e você pensa, nossa, mas teve tanta coisa, mas é, né? Tipo, é isso, a gente já sabe que isso
mais
acontece.
Mais uma terça-feira.
Eu acho que eu me choco mais ainda. Eu acho que já era chocante em 2018, agora eu ouvi depois.
Eu acho que vai ser mais chocante ainda, meu Deus, como assim? Não acho que não é nem choque a palavra, então, tipo, vou até me corrigir, tipo, não é tão inédito, né, você já sabe que tem essas pessoas, assim, então não é uma coisa que é uma novidade, o choque existe.
É, assim, e também, assim,
é meio bizarro.
O lance da pandemia meio que deu uma mudada também, né, nessa, a galera que tava nesse exemplo que eu dei, assim, a galera se ligou mesmo que, tipo, o negócio é sério, sabe, tipo, que o cara não é um, que, assim, ah, não é que o cara é só um anti-establishment aí, tipo, o cara é um monstro, o cara é ruim, tá ligado? É tipo, é um cara que ele fica falando na TV lá que é pra tomar a porra do remédio
tosqueira.
E é isso, sabe? Tipo, aliás, um dos projetos de lei dele quando ele era deputado era aquela pílula do câncer lá. Então, assim, o cara...
Sim, ele já era obcecado nessas coisas que não funcionam.
Que não funciona,
assim,
é, o cara é...
Sei lá. Então...
Pílulas milagrosas.
Exato.
Porque eu acho que isso representa muito também o ideal das pessoas que votam. Ele quer um pai, né? O Dunker fala isso num vídeo dele maravilhoso, e é exatamente isso. O cara que votou no Bolsonaro nesse sentido, ele não quer alguém que vai resolver trabalhando. Ele quer um cara que vai trazer uma solução mitológica, maravilhosa, fantástica, sobre tudo que tá aí, o cara vai trazer, assim. E eu adorei o furor pedagógico do conhecimento. Eu vou adotar essa frase, porque
boa,
isso
boa,
é... Porque isso representa também exatamente a crítica da esquerda, sabe? A crítica da esquerda é exatamente o que a Lívia falou. De deixar esse furor pedagógico do tipo, vou te ensinar o que é política. Tipo, não sei.
Mas assim, só fazendo a minha... Não que eu não tenha feito nenhuma dessas
coisas. Todos fizemos.
Todo mundo tentou essa.
Pela fase do xingado, do assim. Querer matar, pela fase do furor pedagógico, pela fase da desilusão de não quero mais saber disso. Agora eu nem sei aonde que eu tô.
Tipo, as etapas do luto lá, mas a gente, eu acho que tem que dar um outro nome pra isso, essas etapas do Jair,
um
assim, do governo Jair.
Que é a pessoa que eu conheço há mais tempo no mundo, assim, a gente conhece há 30 anos. anos, quase, 31 anos, a gente se conhece. Eu fiz a primeira série com ele, a gente conviveu a vida inteira. Cara, recentemente, assim, a gente brigava muito por causa de política, a gente sempre brigou muito. Só que era aquilo, né, tipo, você brigava e chegava, ah, não, vamos tomar uma breja aí e tal. E aí, esses dias, assim, ele veio falar comigo, assim, ele falou, porra, meu, e uma dos argumentos da briga era exatamente, não era a elegância do furor pedagógico, mas era tipo, porra, você é jornalista e você acha que você sabe tudo, só porque você estudou e não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu falava, não, cara, não é isso, é que tipo, você tem que ver tal, obviamente não falava nessa calma assim, né, mas tipo, você tem que ver que é isso, 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 tal, 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 tal. Aí recentemente, voltando a conversar, assim, a gente falou, porra, cara, ele falou, porra, Vitor, às vezes você tinha razão e tal, não sei o quê, nas coisas que você falava e tal, e eu ficava bem falando que você se achava porque você tinha estudado jornalismo e tal, não sei o que. Eu falei, provavelmente você falou esse negócio de fazer, né? Tipo, o meia-culpa tá aqui, assim, agora. Tipo, eu fazia, sabe? Tipo, era aquela coisa. Eu lia, eu tentava me informar e tal. E a gente não tem essa... pelo menos, né? Na faculdade de jornalismo não é ensinado a você... Eu acho que deveria ser ensinado no geral, assim, né? Que é ensinar você a discutir com uma certa coisa, assim, sabe? Tipo, tinha, inclusive tem até um, como é que é? Um estereótipo do jornalista espevitado, assim, né? Tipo, o cara... Mas talvez se eu tivesse falado diferente ou talvez se eu tivesse não a pretensão de mudar o pensamento da pessoa, essa é uma coisa que eu fico pensando, assim.
Mas eu acho que é difícil entrar nessa, assim, porque de fato, né, pensando assim, não tem muito... Normalmente as pessoas já estão com a cabeça feita, né? São poucos os casos que uma palavra ou outro, um gesto ia alterar. Existem, né, esses casos, mas acho que muito do que aconteceu na última eleição tinha mais a ver com todo mundo assim, né? Não é isso, é aquilo e acabou, né?
Não sei. Tipo... Eu gosto muito de usar a técnica lá daquele filme, o Obrigado por Fumar, que é maravilhoso esse filme, porque uma hora ele fala assim, eu não vou querer... Ele faz uma discussão em público com o filho dele, mas é uma discussão brincando com o filho, e ele fala assim, o meu objetivo não é convencer você que eu tô certo e você tá errado, meu objetivo é todo mundo em volta ficar do meu lado e não do seu, né? E aí é muito interessante porque é isso, às vezes eu tenho os meus bolsonaristas, principalmente no Twitter de estimação, que às vezes vem falar comigo, vem me provocar, e eu vou comprando a provocação dele pra expor, até o dia que ele falou assim, eu não voto no Lula nunca na minha vida, fiz essa promessa, eu prefiro morrer a votar no Lula. Eu falei assim, então acabou, cara, você não tá usando a cabeça pra votar, você tá usando a emoção, tipo, pronto, você provou meu ponto de vista, né?
Sim, essa é a dificuldade, eu acho também, que a gente tem de sair um pouco desse furor pedagógico, pelo menos que eu tenho, porque esses debates, esses diálogos hoje em dia, eles escapam ao campo do sentido. São debates no não sentido, assim, que é justamente isso. Então você vê, sei lá, uns exemplos bobos. Tem alguns estabelecimentos aqui na cidade que eu moro, entre eles a Universidade Federal e alguns restaurantes que passaram a exigir o passaporte de vacina para entrar,
sim,
né?
Sim.
Eu vejo os comentários nas postagens, né, das pessoas que são contrárias à exibição desse... E não tá no campo do sentido o argumento, aí é que tá. É sempre uma coisa assim, muito, muito dos afetos, né? Que é isso mesmo, né? Ou a pessoa que fala lá, não, eu tomei, mas eu sou contra porque restringe a liberdade de ir e vir. Aí você vai lá, né? E tem, não, mas olha só, o direito de ir e vir não quer dizer que a pessoa pode entrar no restaurante que ela quiser, a pessoa pode colocar, sim, não, mas é um absurdo. Não tem um diálogo que caminhe no que a gente tá acostumado a estabelecer como sentido, é no campo dos afetos mesmo. E aí talvez por isso o humor seja uma boa saída pra isso, porque é isso.
Sim.
O humor, ele tá no campo dos afetos, mais do que no campo do sentido. Então isso é muito interessante, assim, é uma saída interessante. É, freudiano.
Desopila. Eu gostaria de agradecer, principalmente porque eu conheço os dois, e se deixar a gente vai fazer um Nada Tá Bom Nunca.
Vai, eu já tava ficando meio preocupada que você aqui. Falou exato, do tempo. Eu falei, olha, e a gente vai no podcast das outras pessoas e costuma, né, chutar a porta, deixar meia no chão, essas coisas aí. Então eu tava com medo que ia acontecer isso aqui também.
Aqui a gente é muito bravo.
Deixa as latinhas espalhadas.
É isso.
É porque vocês nunca fizeram sessão de terapia com um terapeuta assim que crava o tempo. Eu sou um desses.
Ah, não, eu faço. Ela consegue.
Crava o tempo.
Falar, então até semana que vem. Senão eu tô lá.
Mas peraí, tem um...
Vai com o Lacaniano com tempo lógico, maravilha, que crava assim.
Opa, tô aqui.
Gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. É engraçado, porque parecia um episódio curtinho, assim. Quando o negócio tava começando, a gente vai ter que parar. Fica aí o convite pra uma próxima vez. Opa. A gente também aparece lá no Nada Tá Bom Nunca, quando vocês chamarem.
Quando vocês quiserem. É só ir.
Sim, sim. Tá,
você viu que eu já me joguei, eles. Já me joguei no meio, convido mesmo.
Sim.
Por favor.
E gostaria de convidar, então, todo mundo a ouvir o... Tá no Spotify, tá aí nas redes, né?
Nas plataformas todas,
O Nada Tá Bom Nunca é muito legal. Seguiu o Vitor no VTR Santi, a Mora Juliana no Mora Juliana, também facinho.
Sim.
Né, seguir a gente no @espelhopsi, tanto no Instagram quanto no Twitter. O Arthur é o Fenda do Sentido, a Lívia é a Lívia Fer, _, eu sou o Pedro Psico. Muito obrigado, gente. Não vai dar tempo de tchau para os nossos, pra galera que mandou DM, mas fica um tchau no coração de vocês. Manda DM que no próximo eu faço em dobro. Juro que prometo.
Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado
pelo
convite.
Obrigado pelo convite.
Valeu.
Tchau, gente.